Faltam poucos minutos para as 6 da manhã. O sol ainda não se afirmou perante uma das maiores metrópoles do mundo. O Cairo vai acordando devagar como uma criança curiosa que espreita o impossível. Embora entusiasmado, é-me difícil derrotar o sono reforçado pelas horas mal dormidas entre as escalas do norte de África. Mas chegado, é agora tempo de preparar a minha estreia pelo Médio Oriente. 22 milhões de pessoas moram aqui na capital egípcia, duas vezes a população portuguesa. Transeuntes dispersos antecipam aquela que será a agitação das horas seguintes. Os primeiros quiosques ambulantes começam a abrir e as grelhas a aquecer. Dali sai pão, falafel, shawarma e outras iguarias que agora não reconheço. Raspam ruidosamente as chapas que agora fervem. Os cheiros intensos atravessam-nos velozes e sem aviso prévio. É o mundo a nascer de novo. As primeiras horas no Cairo são sempre caóticas. Primeiro que a pessoa se habitue ao ritmo da capital, demora. Andar a pé e atravessar as estradas ou as passadeiras é sempre um grande desafio. Há buzinas por todo o lado. Os carros não param por quem quer que seja. Ainda só passaram algumas horas e eu já parti 3 retrovisores. Os condutores nem sequer se importaram. É a pé que se conhecem as cidades. Cada vez estou mais convicto disto. 20 quilómetros passados, segundo o meu relógio, sento-me por fim num café esconso de beira da estrada. Do meu lado esquerdo estão dois jovens na casa dos 70 a jogar às cartas e do meu lado direito, um mecânico derrota alarvemente um gochari, empurrando o pão com o que resta das lentilhas. Se queremos ir a fundo no espírito de uma cidade ou de um país, temos que saber reconhecer onde a vida acontece genuína. O trabalho, o suor, as preocupações, a gritaria. Essa periferia daquilo que é conhecido e visitado é essencial para sentir o pulsar de um outro mundo que não vem nas agências de viagem. Quem se atreve a percorrer uma cidade do Médio Oriente a pé, facilmente tropeçará na sua vida agitada, nos bazares, nos mercados de rua, nos comerciantes que de tudo fazem para conseguir um bom negócio. Entre desvios e encontrões, é impossível não fazer parte desta vibrante rotina. Sem darmos por ela, já estamos mergulhados num novo mundo, num novo ambiente, num novo ritmo. Há música que vem das lojas, há pessoas que chamam só com um olhar. Outras precisam de tocar. Tudo se vende, das tapeçarias a lenços para assoar, de taparueres a desentupidores, e tudo é anunciado por megafones. O meu objetivo com esta viagem era estar no deserto líbio, beber um chá com vista para as dunas do Saara, poder respirar fundo e sentir a vida lenta do oásis de Siwa. Mas para lá chegar, ainda iria ter de penar um pouco. Há que ir para norte, até Alexandria, fazer grande parte da costa até Marsa Matruh e depois cruzar o deserto até bem perto da fronteira. Quanto mais difícil é chegar a um sítio, mais garantias temos que será um lugar intocado. Enfrentei 15 horas de autocarro, mal sentado, num percurso feito de noite com 7 interrupções para postos de controle militar. Saí do Cairo atrasado, tinha falhas no silicone que contornava as janelas e, por isso, entrava frio pelas brechas. Cheguei ao deserto líbio nas primeiras horas da manhã. Estoirado e com vontade de dormir o dia todo. Mas não podia fazê-lo. Era perder tempo precioso. O oásis de Siwa faz um enorme contraste com a agitação do Cairo. A agitação e a vibrante energia da capital dava agora lugar a uma vida lenta, certamente mais conservadora, menos frenética. Se nos outros pontos do país os vendedores e comerciantes são efusivos e gostam de interpelar a cada minuto, em Siwa o caso muda de figura. Não passam cartão aos estrangeiros. E para mim, ainda bem que assim é. Em Siwa, quem não está a trabalhar na agricultura está nas oficinas e no comércio local a fornecer tudo o que seja necessário para pôr um 4x4 a funcionar. Agricultura e Land Cruisers. É disto que vive a população neste oásis perdido no meio do deserto. À noite, debaixo de um mar de estrelas ruidoso de tanto silêncio, junto ao fogo que se enfurecia e fazia estalar as folhas de palmeira, conversava com outros viajantes. Descobri que este oásis tem água a mais. Um milagre e uma sorte que se desenrolou num projeto governamental para criar canais de escoamento para outras comunidades próximas que, infelizmente, não têm a mesma sorte. E assim segue, desacelerada a vida pacata neste oásis do deserto líbio, onde a única preocupação é certificar que todos garantem o que a terra lhes dá. Rapazes de 6 anos conduzem motas com caixa aberta, forradas a tecido egípcio. Os mais velhos garantem que o burro se mantém saudável para os puxar. Há quem produza aguardente de palma nos seus quintais, e ontem, Ahmed, o dono da casa onde estou, disse que os burros estão treinados para deixar os velhos em casa depois de uma noite de beber digestivos caseiros. Qual Tesla e os seus automatismos? O meu tão esperado chá no deserto. A última vez tinha sido no deserto da Mongólia interior, em 2018. Estava em falta um deste lado. Uma coisa tão simples, num momento tão cheio ao mesmo tempo. Não há aqui nada senão nós e a nossa falta de noção. E no meio do nada, de repente tudo se torna denso. Tanto espaço de coisa nenhuma que nos revela muito. O deserto é a definição perfeita de paradoxo. Paguei ao exército para poder estar aqui. Caso contrário, estaria sujeito a complicações às quais muito provavelmente não estaria apto para resolver sem uma chamada para a embaixada. E como não gosto de incomodar ninguém, nem de ter armas apontadas, 500 libras egípcias são a moeda de troca para poder estar perante o absoluto. Parece-me bastante barato, gratuito até, porque não mereço tamanha generosidade. O que fazer com nada? Espantar. Abdul é um Tuareg, dono do jeep que me levou pelo deserto adentro. É maluco por adrenalina e isso notava-se pela forma como surfava as dunas do Saara. Depois do desporto radical, chá, tâmaras e pôr do sol. Não é por estar no meio de um oásis que não existe frenesim. Ele existe, sempre, num país árabe. Mas há lugares onde não é tão caótico. E eu gostava da rotina no deserto. Acordava cedo quando a insónia me vencia, subia ao terraço da guest house e escrevia. Bebia chá de menta e reparava como a vida começava na aldeia. O sol ia aparecendo destemido para mais uma manhã esclarecedora no deserto. O ar era fresco, dando tréguas ao calor típico num oásis. Já tinha esquecido o sabor do café. Do terraço cheirava a pão que vinha do centro. Mulas e motas levavam vegetais para as bancas, que abrem cedo. Mais tarde, Ahmed, vendo-me com o gravador pendurado numa árvore, afirma a maior das verdades. Para conseguir o melhor som, é preciso ter paciência. Vamos esperar que o vento cante. E de facto, era um prazer estar vivo para tudo aquilo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz esteja contigo, assim como a misericórdia e a bênção de Deus. É isto que significa, é assim que se cumprimentam os árabes. Que é desejar tanto. Comprei tapetes na entrada de uma mesquita, provei tâmaras, mini cebolas, muito salgadas e muita fruta naqueles pequenos quiosques que compunham o centro da vila. Fazia calor de dia e as temperaturas quase batiam nos zero quando a noite chegava para ficar. Os habitantes de Siwa têm todos os típicos lenços de várias cores, as mulheres usam burca e raramente saem de casa. As crianças vão à escola e quando conduzem as motas significa que chegaram a uma idade em que podem e devem começar a cuidar da sua família. É um passo importante para cada jovem. Uns tapam a boca com os lenços para que o pó e a areia não atrapalhem. E todos retribuem se acenarmos primeiro. Ser do deserto é compreender o tempo e a sua passagem. É ter a capacidade de mudar quando assim é necessário. É saber poupar na água e nas palavras. É transformar a natureza para benefício próprio sem ser predador. É contribuir para si e para a comunidade. Ser do deserto é respeitar a lentidão, fazendo parte dela. Depois do deserto líbio, ainda tive tempo para descer, até Luxor, para uma autêntica viagem no tempo, conhecendo os túmulos dos antigos faraós, caminhando pelos magníficos templos de Karnak e Abu, e nem as tempestades de areia deram cabo da arte de então. Tudo aquilo é um portal para outras eras. Mais de 3 mil anos depois, a história continua a fascinar. Em Luxor, eram os meus últimos dias de viagem. Aproveitei para deambular por mercados de fruta improvisados. A sombra era agradável. O cheiro nem por isso. Do táxi até ao aeroporto, apanhei a primeira oração do dia e o taxista ia concentrado no caminho e nas escrituras. O aeroporto vivia a típica azáfama de um país árabe. Encontrões, conversas, em altifalantes e muita, muita vontade de regressar. Sinto em mim o tempo. Ouço as ininterruptas buzinas dos condutores, as passadas dos cavalos e, com sorte, quase se ouve a corrente do Nilo que passa à minha frente. E é neste momento que consolido esta vontade de contar histórias através das palavras. Viajar para fazer ouvir o mundo, o bom e o mau, o imprevisto e o planeado, o subtil e o descarado, o impulso e o demorado, o inexplorado, o todo e o detalhe. Escrever, porque há lugares para serem contados. Quero aperfeiçoar o olhar sobre o efêmero, onde a caneta depois se mostra íntima. Quero o calor do deserto como página em branco e que o vento e a areia criem novos idiomas. Quero o antigo oceano transformado no vazio. Quero o silêncio após a demanda. A palavra, a imagem, o som. Nunca nada será igual àquilo que se sente no primeiro impacto. Arranjemos, pois, força e coragem para o transmitir. Por isso, aqui me encontro agora na minha saudável e cautelosa solidão para pedir um favor e deixar tudo em pratos limpos. Que nunca me falhe a razão e a curiosidade.